seu coração. A partir de agora, você vai ouvir a ministração da Palavra de Deus.
Estou com a minha Bíblia aberta no livro do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, parte A. Um texto muito conhecido dos leitores da Palavra de Deus. Justo este texto, que eu classifico como texto áureo, ou como texto destaque de toda a evangelização, que narra a história do grande amor de Deus para a humanidade. O texto de referência nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Em outras traduções, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, sabemos que o amor de Deus não há como explicar. O escritor teve dificuldade de fazer um raciocínio lógico do grande amor de Deus. E ele coloca uma fala de destaque: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Muitas senhoras, muitas jovens senhoras, mulheres que são mães, não têm capacidade psíquica de pegar um filho que ela gerou e dar para ser morto em amor à sociedade. Porque a defesa do organismo desta mãe rejeita a possibilidade de entrega a este filho. Tem que ser muito fora dos padrões morais, dos padrões humano, para uma mulher dizer: está aqui o meu filho, deixa morrer. Por amor por quem? Por um bandido, por uma meretriz, por uma qualquer na estrada das cidades. Está aqui um filho meu, para morrer por um sem noção, para alguém que aparentemente na visão humana não tem jeito. Não, essa capacidade não existe no ser humano. Deus, quando decidiu criar a terra, decidiu ornamentar este planeta, porque ele teve uma grande decepção com a sua criatura. Qual era a criatura dele, pastor Fabiano? Lúcifer. Um regente de louvores. Alguém que regia os corais dos anjos. Alguém que sabia os coros para o louvor. Deus se decepciona com a sua criatura quando mesmo decidiu criar um trono acima de Deus. Deus expulsa o rebeliado e joga para os abismos. E quando ele joga para os abismos, alguns pregadores que não leem Bíblia ou não estudam, não vão para uma escola teológica, eles acham que o nosso adversário foi jogado para a terra, e não foi. Foi jogado para os abismos. Ele e a terça parte dos anjos. Deus, aparentemente, nosso Criador, teve uma perda muito grande. Deus olha agora para um planeta tropical, um planeta que pode ser habitável. Ele olha e compara na galáxia entre milhões e milhões de planetas. Ele olha o planeta Terra. Ele desce do seu trono e constrói o homem de argila. Ele constrói o homem de barro e sopra o fôlego de vida, o espírito de vida. Ele reveste aquele corpo de boneco com pele. Ele faz um ecossistema funcionar dentro de um corpo. E ao passar do tempo, ele olha para aquele boneco e coloca o nome de Adão. Adão, por sua vez, foi responsável para colocar nome aos animais. Ao passar do tempo, Deus tira uma costela de Adão, adormece ele por 3 dias e forma a sua companheira chamada de Eva. Eva, por sua vez, segue o casamento primórdio de Adão e foi dado a ordenança de procriar a terra. Veio filhos. Só que no auge de toda esta situação, Deus dá uma ordem dizendo para Adão: não come deste fruto. Este fruto não é maçã, não é laranja, não é nada o que você possa planejar. Este fruto chamava-se conhecimento do bem e do mal. Deus fala para Adão: não come deste fruto. E Adão, induzido pela Eva, induzido pela serpente, e você pode pensar, mas a serpente falava? Falava. Ao ponto que a Eva não se assustou quando a serpente, que tinha pernas, que subia nas árvores e falava. E aqui vimos o nosso adversário com planos sagaz de destruir aquilo que Deus planejou para a sua adoração. Eva foi conduzida ao entendimento que seria igual a Deus, não morreria, porque a ordem era clara e objetiva: se comer desse fruto, você vai morrer. Eva foi convencida a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão, por sua vez, foi convencido pela Eva de comer esse fruto. Ambos assinaram a sentença de morte, abrindo precedente para o pecado entrar no mundo. Pecado, na sua tradução original, quer dizer errar o alvo. Adão e Eva, Eva e Adão, erraram o alvo, erraram o objetivo, pecaram diante de Deus e a morte veio para o mundo. Para um planeta que Deus criou para a sua adoração. Deus veio visitar Adão, como fazia todas as tardes, e chamou Adão pelo nome e lhe dizendo: onde tu estás? Nesta manhã maravilhosa, Deus está te chamando. Onde você está? Eu quero ouvir a sua voz. Quero ouvir você clamando a mim. Você que está distanciado do reino de Deus. Você que está neste momento sem força para buscar o reino celestial. Próprio Deus, através do Espírito Santo, manda eu lhe perguntar, induzido, conduzido pela voz espiritual: aonde você está? Adão, por sua vez, respondeu: eu estou aqui escondido entre as árvores. Adão, quando pecou, seus olhos caíram à escama. Ele se viu literalmente nu, sentiu vergonha da sua nudez, fez uma roupa de folha de árvore. Quando Deus perguntou qual era a motivação, ele disse: porque eu estava nu. Como tu sabe que estás nu, Adão? Deus permitiu o livre-arbítrio de confessar. Adão confessou o seu erro e o trio recebeu uma dura sentença que carregamos até nos tempos de hoje. Adão tinha o único trabalho de cuidar daquilo que Deus colocou em Jardim do Éden, chamado de paraíso. Deus deu a missão só apenas do cuidado da lavoura e Adão recebe a sentença com o suor do seu rosto. Há de comer, há de produzir o pão. Eva, as suas dores de parto serão multiplicados. Serpente, você vai se arrastar. Você vai comer pó. Tudo na vida existe benefícios e malefícios. Por isso, meu irmão, nesta manhã, Deus está te chamando à responsabilidade. Deus está te dizendo: onde tu estás? Pastor, eu pequei, eu errei, eu cometi situações terríveis. É a oportunidade que você tem de voltar para Cristo nesta manhã. É a oportunidade que você tem de dizer: Senhor, eu pago com os meus erros, mas me dê vitória, me dê graça, me dê força para poder vencer os intempéries da vida, vencer as dificuldades, vencer as lágrimas das consequências dos atos. E nesta manhã Ele te chama: aonde você estás? E eu vou mais além. Dirigido pelo Espírito Santo, eu te pergunto: quanto tempo faz que você não ora mais? Você não busca mais ao reino de Deus? Quanto tempo faz que você não fala mais em mistérios? Quanto tempo faz que você não derrama uma lágrima? Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto tempo faz que você não diz: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, envia-me a mim. Quanto tempo faz que você não diz para Deus: Senhor, faz de mim um vaso precioso. As sentenças veio ao trio, tanto para Adão, quanto para Eva, quanto para a serpente, e Deus começou a levantar pessoas, Deus começou a levantar gente, Deus viu a função do homem querendo unir a terra, não querendo se espalhar na Torre de Babel. Deus confunde as línguas. Imaginou, meus irmãos, o planeta tendo um único idioma? Deus confundiu as línguas, porque Deus impediu a Torre de Babel. Deus também olha para Noé e diz: constrói uma arca, porque eu vou destruir a terra, vou destruir todos que estão pecando diante de mim. Deus destruiu, salvando uma família. Deus levanta uma nação através de Abraão. Deus levanta sacerdotes, juízes e profetas no tempo do povo de Israel. Deus se cala por 400 anos. Deus levanta o último profeta, chamado de João, que é apelidado de João Batista por batizar em águas no nome do arrependimento. Mas existe o filho do trovão, que era o João, o apóstolo do amor, depois que veio a seguir a Cristo como discípulo. E ele narra, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. É este amor, é esta bondade, é esta vontade de Deus de salvar o ser humano, de comprar novamente o ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crer não pereça. Aqui existe um dado interessante. Deus cumpre com a sua promessa quando falara para Adão, dizendo: da semente da mulher há de nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Então você pode me perguntar dentro do campo teológico: pastor, a serpente foi esmagada? Ainda não. A serpente apenas foi envergonhada no dia que Cristo morreu como sacrifício vivo, tirando a chave da morte e do inferno. O nosso adversário está tão miserável que nem a chave da sua própria casa ele tem. E hoje ele te pergunta: aonde você está? Pastor, eu estou escondido, eu estou passando por vários problemas, minha mãe não me compreende, meu pai não me entende, meus filhos não me entende, minha mulher não me entende, meu marido não me entende, ninguém da sociedade civil e organizada me entende. Hoje Deus fala com você: eu te entendo, eu te compreendo, eu sei o que tu sentes. Eu sei porque meu filho pagou na cruz do Calvário um preço de sangue. O meu filho foi injustiçado pela lei humana por dizer: sou filho do homem. Meu filho foi chicoteado por 40 menos 1 por conta de dizer que ele era o rei dos judeus. Ele foi injustiçado por curar pessoas com deficiência. Ele foi injustiçado por matar a fome da multidão no deserto. Ele foi injustiçado por simplesmente falar com uma mulher que já tinha passado por 5 maridos e a sociedade a desprezava. Mas Cristo, lá no tanque, ou melhor, no poço de Jacó, disse: Você já tem, passou 5 maridos e o que tem não é teu. Jesus convenceu as pessoas, não apontando o dedo de um julgamento religioso. Os fariseus, a maior religião que existia no país de Israel naquele tempo, apontava o dedo e dizia: você descumpriu o sábado, você morre. Você descumpriu a lei que Moisés construiu, você morre. Você não seguiu o rito, você morre. Jesus veio para quebrar protocolos. Jesus veio para quebrar paradigmas, Jesus veio para quebrar situações. Aquela mulher era digna de morte porque estava em espírito de adultério. Jesus olha e vê que ela teve a alma e teve a bondade de fornecer a ele um copo de água. Mesmo sendo judeus, existia uma barreira muito grande entre os judeus e os samaritanos, terra do mesmo país. Jesus foi testado pelos fariseus quando lançaram Maria Madalena aos pés de Jesus, quando pegaram no ato de adultério, mas pela lei devia pegar o homem e a mulher e apedrejá-los. Pegaram só a mulher porque o homem conseguiu fugir, e falaram pela lei de Moisés: Jesus, essa aqui tem que morrer. Jesus olha, minha imaginação, minha conjectura, ele olha para as pessoas e diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Lá na cruz do Calvário, quando estava condenado por uma nação que preferiu soltar um ladrão chamado Barrabás, Jesus estava lá, olha para todo aquele cenário, sentindo dores profundas. Jesus diz: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazes. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje Jesus te chama. Ele pagou um preço muito caro por você. Ele pagou um preço de sangue. éramos, para nós sermos mortos por qualquer erro, éramos para nós morrer por qualquer motivo. Jesus deu a vida por nós, e se cumpre a escritura que João escreve no capítulo 3, verso 16, dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem o livre-arbítrio de crer, você tem o livre-arbítrio para não perecer. E quando fala não pereça, não quer dizer prosperidade física e material aqui na terra, não. Embora não é pecado sermos prósperos, embora não é pecado termos prosperidade, mas Jesus veio para salvar esta humanidade perdida. Meu tempo foi embora. Quero orar por você, Pai Celestial. Eu sou grato ao Senhor pela oportunidade que Tu me deu nesta manhã aqui na Rádio PV Joinville, de poder ao vivo, Senhor, pregar a Tua palavra. Sou grato ao Senhor pelas pessoas que nos ouvem pelo YouTube da emissora. Sou grato ao Senhor pela chance de ser conduzido pelo Teu Santo Espírito em trazer esta mensagem poderosa. Ó Pai, se as minhas pobres palavras não conseguiram expressar aquilo que este ouvinte precisa, que o Teu Santo Espírito, aleluia, que Teu Espírito fale melhor aos corações dessas pessoas, que esta manhã seja um divisor de águas. Pai, una esta família. Una essa pessoa, que a contribuição, Senhor, de cada membro desta família seja implantado. Senhor, que Tu possa colocar o convencimento de bem-estar dentro desta casa, que Tu possa curar a enfermidade física e psicológica, que Tu possa curar, ó Pai, este irmão, esta irmã, que o Teu nome seja glorificado. É assim a minha oração, na autoridade do nome de Jesus. Amém e graças a Deus.